Neste terceiro trabalho, que nós intitulamos Colhendo as Maçãs de Ouro, Hércules sai em busca da árvore sagrada. Era uma árvore que todos conheciam de nome, mas que todos procuravam. E Hércules então é encarregado de encontrá-la, encarregado de achá-la. E esta árvore dava maçãs de ouro, e esta árvore era muito protegida pelos seres que guiavam Hércules, inclusive. Esta árvore cheia de maçãs de ouro, ela existia e estava disponível aos verdadeiros buscadores do conhecimento. Essa árvore crescia em uma terra distante e era conhecida como a árvore da sabedoria. Muitos desejavam esta árvore e muitos queriam os seus frutos. E quando Hércules recebeu a mensagem que poderia buscar esses frutos, que poderia sair em busca desta árvore e recolher os seus frutos, ele pediu ao seu instrutor que lhe indicasse o caminho para chegar àquela árvore. Mas aí o instrutor disse a ele: "Não é assim, meu filho. O caminho é longo e a árvore está muito bem guardada. Três virgens protegem esta árvore e um dragão de 100 cabeças protege as virgens e a árvore." E Hércules estava ouvindo aquilo muito atentamente e o instrutor então continuou: "Proteja-se a si mesmo de um desgaste contra forças que são maiores que você e dos enigmas que são muito sutis para você compreender." E em seguida o instrutor avisou a Hércules que ele ia passar por 5 grandes testes durante esse trabalho. E esses 5 grandes testes ou provas iam encontrá-lo durante a busca desta árvore. E cada teste deste, cada prova, iria aperfeiçoar Hércules, iria fazê-lo crescer em consciência. Ele estava já avisado disso. Então Hércules partiu muito confiante na busca da árvore e das maçãs de ouro. Primeiro ele foi em direção ao norte, viajou por toda a região norte e nada encontrou. E pelo caminho ele perguntou a várias pessoas onde estava a árvore, se conheciam aquela árvore, mas ninguém sabia informá-lo. E assim ele vagou por muito tempo pelo norte todo, sem nenhum resultado. O instrutor de Hércules observava aquilo e percebeu que Hércules precisava de ajuda. Então o instrutor enviou um emissário, mas Hércules não percebia essa ajuda e não identificava a proveniência das mensagens que aquele emissário tentava lhe dar, aquelas chaves que o emissário tentava lhe passar. E o emissário nada podia fazer porque Hércules estava completamente ofuscado pelas impressões externas e realmente não reconhecia esse emissário. E esse foi o primeiro dos 5 testes que foram apresentados durante a busca das maçãs de ouro. E como era esperado, Hércules não passou por essa prova. Ele não reconheceu a inspiração que lhe veio de um nível mais elevado. Então Hércules rumou para o sul e começou a andar pela escuridão, prosseguiu buscando a árvore e as maçãs de ouro. E ele então foi seguindo o seu próprio instinto, contando com a sorte, procurando a árvore aqui no plano físico, entre as árvores existentes, nada encontrava. "No que eu estou falhando?" perguntava Hércules para si mesmo, não é? A esta altura. "No que eu estou falhando? O que está faltando?" Aí nisso surge uma serpente E essa serpente começa a tentar Hércules, começa a aparecer para Hércules, a se mover na frente dele. E Hércules continua procurando a maçã, a árvore, árvore mesmo, planta sobre a forma de árvore, aqui no plano físico, e a serpente ali perto. Aí, de repente, a serpente se afasta e ele sente e fica claro que essa serpente um dia vai reaparecer. A serpente saiu dali, mas ela vai reaparecer. E essa serpente era o segundo teste, porque essa serpente era aquela tendência que a gente tem de buscar as coisas na aparência. Então, se eu saio buscando uma árvore sagrada que dá maçãs de ouro, esta serpente me faz acreditar que esta árvore é uma árvore no plano físico, concreta. Então eu continuo buscando conhecimento aqui no plano concreto da vida. Eu continuo buscando conhecimento como se fosse realmente algo concreto aqui, como se fosse um objeto, uma coisa física, humana, concreta. Isto é a serpente que me inspira a fazer isso. Então, como Hércules parte para o oeste, em busca da árvore e das maçãs de ouro, vê-se que ele não passou ainda pela prova da serpente. E quando ele vai então para o oeste, procurando a árvore, ele encontra o terceiro teste prometido. E esse terceiro teste era a pessoa de um falso instrutor que ele encontra, porque ele tinha o seu instrutor interno, não é? Mas aqui ele encontra um instrutor externo, ele encontra uma figura humana. E esse instrutor diz a ele: Hércules, eu sou o portador da verdade. E todos os outros ensinamentos, que não sejam os meus, são errados e falsos. E esse instrutor falava muito bem, tinha uma capacidade de convencer os outros muito grande, era uma criatura muito preparada. Então Hércules acreditou que ele era o portador da verdade. E Hércules então fica com ele e se toma de um grande amor por ele. E Hércules então passa a aceitar tudo que esse instrutor apresenta. E tudo o que esse instrutor diz, tudo ele aceita. E com o tempo, Hércules vai percebendo que ele está se tornando mais fraco, que ele está ficando desvitalizado. E aí um dia, esse instrutor o apanha e o aprisiona. E durante um ano, Hércules fica fechado em uma espécie de altar. E ele vai então experimentando um enfraquecimento progressivo, e ele ali prisioneiro dentro daquele altar. E enquanto ele estava naquela prisão, na qual o instrutor externo o tinha colocado, as palavras iniciais do instrutor interno lhe voltam à mente, e ele ouve bem de novo. A verdade está dentro de você mesmo, caro Hércules. Existe um poder superior, existe uma grande força e sabedoria, porém dentro de você mesmo. E Hércules, ali preso, né, naquele altar, porque o instrutor externo colocou sobre um altar como se ele fosse um santo, e as palavras voltam-lhe ao ouvido. Volte-se para o seu interno e evoque a fortaleza que é o poder ao qual você tem direito por herança, herança divina. Então Hércules ficou estimulado pela recordação dessas frases que ele ouvira há tanto tempo, e Hércules soltou-se daquelas amarras às quais o falso professor o prendera ao altar. E compreendeu o que havia acontecido durante aquele ano. E ele decidiu então prosseguir a sua busca e foi para longe, levando consigo toda a experiência que ele tinha conseguido durante aquele ano de prisão. De repente, Hércules, que estava caminhando em busca da árvore sagrada e das maçãs de ouro, de repente ele escuta um grito de profunda tristeza. E quando ele escuta aquele grito e ele olha assim para longe, na direção daquele grito, ele vê que alguns abutres voavam em torno de uma pedra, lá longe. E aí vem outro grito lancinante. E era um grito tão profundo, tão forte, que Hércules vai na direção de onde vem aquele apelo. E à medida que ele vai chegando perto daquela pedra, não é, onde os abutres estavam voando e de onde vinha aquele grito, Hércules sente a necessidade de se apressar, como se houvesse uma urgência de chegar lá. E houvesse mesmo urgência de ir em socorro àquele que estava chamando. E aquele apelo era tão forte, e esse sentimento da urgência de chegar lá para ajudar o indivíduo também era tão forte, que Hércules acaba esquecendo que estava buscando a árvore das maçãs e vai ao encontro desse necessitado que estava gritando. E quando ele chega perto daquela rocha, ele encontra Prometeus, que estava acorrentado e sofrendo dores terríveis, porque esses abutres estavam voando sobre ele e de repente baixavam e bicavam-lhe o fígado. Então esse foi o quadro que Hércules viu diante de si quando se aproximou daquele lugar. Então Hércules chegou ali perto, rompeu aquelas correntes que prendiam Prometeus, caçou ali os abutres e cuidou do homem. Ficou cuidando de Prometeus até que aquelas feridas foram ficando melhor e que ele foi ficando recuperado. E a uma certa altura, Prometeus recuperou a saúde, aquela ferida fechou, então Hércules retoma o seu caminho. E quando Hércules então saiu, de novo em busca da árvore das maçãs, a voz do instrutor disse que ele tinha sido observado durante todo aquele período e que este encontro com Prometeus acorrentado era o quarto teste que lhe tinha sido oferecido e que ele tinha se saído bem desse teste. E o instrutor disse: Hércules, você se deteu para ajudar Prometeus. Mas não houve atraso algum na busca desta árvore. Porque existe uma lei, disse o instrutor, existe uma lei que rege este caminho. E, segundo esta lei, a gente deve aprender a servir. Então, todo o tempo que você passou aí servindo Prometeus, que você passou cuidando de Prometeus, tudo isso foi um tempo muito bem aproveitado. E você passou nesse quarto teste. E Hércules então continuou na busca da árvore sagrada, das maçãs de ouro, mas continuava não as encontrando. Então ele começou a sentir-se cansado quando ele ouviu de um peregrino que estava ali pelo caminho que a árvore seria encontrada perto de uma certa montanha, que ficava distante dali. Então Hércules foi para lá, contando que ia encontrar aquela árvore sagrada. E ele se lembrou que a árvore era guardada pelo dragão e pelas virgens. E Hércules reformulou toda a sua expectativa e toda a sua intenção de vencer o dragão, de ver as virgens e de colher as maçãs, finalmente. E Hércules foi naquela direção que o peregrino indicou. Mas em vez de encontrar o que ele procurava, naquela direção Hércules encontrou um gigante que era conhecido por Atlas. E esse gigante estava carregando o peso dos mundos sobre os próprios ombros. E quando Hércules chegou e viu Atlas carregando esse peso, Hércules olhou para o rosto de Atlas e viu que ele estava marcado pelo sofrimento e que seus braços já estavam curvados pela dor e que Atlas estava realmente no limite de suportar aquele peso sobre os ombros. E Atlas estava realmente com os mundos às suas costas e pedindo ajuda, porque ele já não estava mais aguentando. E diante desse quadro, que era um quadro muito forte, a árvore e as maçãs de ouro desapareceram completamente da mente de Hércules. Hércules esqueceu completamente daquilo tudo e chegou perto do gigante para auxiliá-lo a segurar os mundos. E chegou assim bem perto dele e removeu esse peso dos ombros do gigante e colocou os mundos sobre o seu próprio ombro. Então aqui aconteceu um fato muito misterioso e que era inexplicável. Quando o peso dos mundos passou para os ombros de Hércules, esse peso rolou assim como por encanto, e tanto Hércules como Atlas viram-se livres daquele peso. Então Hércules, que não tinha mais o peso às costas, voltou-se para o gigante, que também estava livre. E quando Hércules se volta assim para ele, o gigante, sem dizer nada, lhe estende as mãos, e nas mãos do gigante estavam as maçãs de ouro que Hércules procurava. Assim terminou a busca das maçãs, sem que nenhuma árvore tivesse sido encontrada no plano físico, isto é, sem que nenhuma árvore existisse no plano físico. Então, quando Hércules estava com essas maçãs na mão, as maçãs de ouro assim que ele tanto buscara, e que apareceram na sua mão no fim, como por encanto, quando ele estava com essas maçãs nas mãos, surgiram as virgens logo em seguida, sem que Hércules as procurasse. E estas virgens disseram a ele que o serviço altruísta é que levava até elas. E as virgens disseram a ele: vá em frente, Hércules, e sirva, sirva como você fez aqui. A partir de agora, faça isso sempre e para sempre. E aí Hércules, com as maçãs de ouro nas mãos, ele viu que ele tinha a intenção de entregar, de passar aquelas maçãs a quem viesse depois dele procurando. Ao primeiro que estivesse procurando aquelas maçãs, ele se dispôs a entregá-las. E nessa disposição, Hércules empreende o caminho de retorno lá para perto do instrutor. E diante do instrutor, ele foi considerado aprovado no teste da busca das maçãs de ouro. Então, neste teste, neste trabalho, Hércules está naquele ponto, não é, da sua evolução, no qual ele tem que aprender a registrar na sua consciência física, na sua consciência humana, o contato com a alma, e tem que aprender a reconhecer as suas próprias qualidades internas, porque nós vimos que ele, quando recebe o emissário, né, no primeiro teste, ele não reconhece esse emissário. Então ele não sabe ainda registrar aquilo que vem dos seus mundos superiores. Ele tem que aprender isso. E ele também tem que aprender a reconhecer as suas qualidades internas, porque ele está sempre buscando as coisas fora. Ele está sempre perguntando para os outros o que ele deve fazer, ele está sempre perguntando para os outros o caminho para chegar lá na árvore sagrada. Enfim, ele está dependendo mais de informações e mais do conhecimento externo e alheio do que das suas próprias qualidades. Então, toda esta história registra esse momento da nossa evolução. E quando a gente decide partir para a busca dessa fonte de conhecimento, desta árvore sagrada, e da síntese do conhecimento, não é, que são as maçãs de ouro, o produto desta árvore, a gente é muito tentado em buscar a forma física das coisas. Então a gente acha que a árvore do conhecimento é uma árvore e que a síntese do conhecimento são frutas que estão ali naquela árvore. E assim nós saímos buscando essa aspiração através do norte, do sul, do leste, do oeste, por todas as partes, como se isso estivesse em algum ponto físico do planeta. E na realidade, esse conhecimento e essa síntese do conhecimento, isso está próximo, porque está ali no momento em que a gente está servindo, em que a gente esquece de si mesmo, esquece das próprias buscas e serve o outro e fica esquecido no serviço do outro, no servir o outro. Então, aonde quer que a gente esteja servindo, no momento em que a gente está esquecido de si próprio, está esquecido até do que está buscando, é ali, naquele momento e naquele lugar que a gente encontra esse conhecimento que vinha buscando, essa sabedoria. Essa experiência, esse trabalho de Hércules, ele representa um ponto que nós todos conhecemos muito bem. Quando nós saímos em busca da verdade, quando a gente sai em busca do conhecimento, né, das maçãs de ouro e da árvore da sabedoria, a gente tem a tendência para ficar só no nível da aspiração, só ficar no nível dessa visão, desta árvore, dessa busca, como se fosse assim uma coisa muito abstrata, uma coisa muito num nível distante. E nós ficamos teóricos com respeito a isso por muito tempo. E nos tornamos visionários, não é? Mas através da sinceridade e através do desejo correto de encontrar isso, a gente acaba perdendo esta ilusão de que isso está lá num plano muito elevado e fora do mundo. E surge a oportunidade da gente ter uma ação positiva, correta, aqui no mundo concreto. E quando a gente espontaneamente, não é, seguindo aquele impulso verdadeiro, faz esta ação, vive esta ação correta, a gente vê que não é só desse pensamento abstrato, que não é só dessa aspiração dos visionários, não é, que a gente vai chegar àquele conhecimento, mas que essa aspiração é fundamental para nos colocar em sintonia com a busca e com esta realidade, em sintonia. Porém, esse conhecimento se manifesta realmente e esta síntese desse conhecimento chega até nós e nós nos encontramos quando aplicamos aqui na vida, né? Quando aplicamos a técnica do serviço, quando aplicamos aqui na vida, no concreto, na vida prática, não é? Todas essas nossas ideias, toda essa nossa aspiração. Enfim, se trata de pôr em prática aquilo que a gente sabe que é, pôr em prática aquilo que a gente percebeu que é bom, que é o melhor para o outro, não é, que é de ajuda, não só ficar com isto no plano mental, mas trazer isto para a encarnação, trazer isto para a vida prática. Aliás, esta é a chave para a gente entrar em contato com histórias simbólicas como estas de Hércules, e é também a forma de se aproveitar ao máximo de usufruir ao máximo dos ensinamentos dos livros espirituais, dos livros evolutivos, ou mesmo dos livros sagrados, dos livros simbólicos. Porque todos estes livros que nos indicam o caminho, todos esses livros trazem consigo muito mais conhecimento do que à primeira vista a gente possa detectar neles. Mas a gente só pode usufruir dessas informações e dessas instruções quando nós aplicamos aquele tanto que entendemos. Quando nós aplicamos, quando nós praticamos aquele tanto que a gente compreendeu de uma instrução, de um livro desses, em seguida, o livro abre outras coisas para nós. E nós vamos então encontrar no livro outros desdobramentos daquele conhecimento, mas não se nós não aplicarmos. Então, quando nós captamos, quando nós compreendemos uma parte da verdade, aquilo é para ser aplicado. Porque se aquilo não é aplicado, a verdade não continua a se abrir para nós, e a verdade é infinita.